Muito boa tarde a todos. No âmbito do Grupo de Trabalho de Turismo, recebemos hoje em audiência e a vosso pedido à Associação de Autocaravanismo de Portugal, não é? Então eu vou repetir. Obrigada pela correção. A Associação Autocaravanista de Portugal. Muito bem. CPA, mas eu estava a ler aqui o que estava aqui escrito. E então eu gostava de referir ainda que nós, dentro do âmbito do Grupo de Trabalho de Turismo, que já ouvimos várias entidades sobre a matéria que tem a ver com esta atividade importante, este segmento do turismo que é o autocaravanismo, a questão também relacionada com os parques de campismo, e nessa medida tivemos já connosco a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, a Federação Portuguesa de Autocaravanismo e a Associação de dos Parques de Campismo do Alentejo e Algarve. Eu gostaria de explicar como é que se vai proceder esta audiência, que vamos, portanto, vou-vos dar a palavra para fazerem uma apresentação. Penso que será o Sr. Presidente da Associação que fará a apresentação, que peço que seja de alguma forma tão bem sucinta, mas que seja, no vosso entendimento, completa, e depois vou passar a palavra aos senhores deputados, deputados, representantes dos grupos parlamentares que compõem o Grupo de Trabalho de Turismo e aqui presentes, e volto a dar-vos a palavra para responderem a perguntas e observações que considerem pertinentes, porque este tipo de audiências são audiências que visam também aprofundarmos as temáticas em causa com vista a uma melhor formação de opinião sobre a matéria em causa. E nessa medida passo a palavra ao Sr. Presidente da Associação e depois pedi também que já agora apresentasse os colegas presentes. Muito obrigada. Desculpa, como a audiência está a ser gravada e também vai ser transmitida pelo canal da AER, canal Parlamento, eu pedia que, quando falasse, se o fizesse para o micro. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado por nos receberem. Nós temos aqui um conjunto de documentos que deixamos para... Não é grande coisa, são meio de papelinhos para que possam ter a noção do que é que nos traz cá. Eu tenho aí uma para cada grupo parlamentar, se sobrarem, e tenho o suporte magnético do que aí está transposto. Eu venho acompanhado dos meus colegas da Vice-Presidente da Direção, Teresa Paiva, e do Vogal da Direção, Mário Perista. O meu nome é Paulo Mós Barbosa. A nossa ideia de virmos aqui é apresentarmos três pilares de o que é que nós pensamos sobre o autocaravanismo, começando por nos apresentarmos, depois, em breves palavras, explicarmos o que é que nos preocupa e, finalmente, aquilo que defendemos que deverá acontecer. A nossa associação, em janeiro, vai completar 27 anos. Somos os pioneiros, digamos assim, do primeiro grupo de fundadores que passou pelo campismo, que é aí que praticamente se nasceu nessa altura. Ainda hoje muitos autocaravanistas começam pelo campismo e depois ganham gosto pelo outro tipo de vida mais itinerante e saltam para o autocaravanismo. Esse grupo de associados, na altura, há 27 anos, criou um clube, na altura chamado Clube Português de Autocaravanas, por isso na sigla nós temos o CPA, porque é o que ficou na memória de todos os autocaravanistas. A ideia é sermos uma associação perfeitamente transparente. Nós temos um portal que está indicado no documento que vos entregamos, onde constam todos os nossos princípios, a nossa declaração de princípios, a cartilha do autocaravanista, que também nós distribuímos para terem a noção de facto qual é o entendimento que nós fazemos desta atividade turística e onde consta todos os relatórios e contas dos últimos anos, os nossos planos de atividades, enfim, nós queremos que toda a gente saiba o que é que nós defendemos, o que somos e o que pretendemos. Temos duas grandes preocupações neste momento e foi um pouco isso que nos fez pedir que os seus deputados nos ouvissem. A primeira é que os municípios em Portugal, de um dia para o outro, resolveram interpretar a palavra pernoitar como sendo campismo. Pernoitar, em qualquer dicionário, quer dizer passar a noite, dormir, e está associado não a nenhum ato de campismo. As pessoas que querem fazer plano de campismo devem ir para os locais próprios. Defendemos-lo nessa nossa declaração, dizemos-lo aqui sem nenhum problema. Os campistas devem ir ou para os parques de campismo ou para os locais que as entidades públicas, nomeadamente as autarquias, entendam que é possível fazer-se. Agora, se eu posso estar durante o dia estacionado num local público, que o Código da Estrada diz aqui é um parque de estacionamento de veículos ligeiros ou pesados, porque as autocaravanas podem ser ligeiras ou pesadas, depende da sua, enfim, do peso, e se estamos perfeitamente legais durante o dia e até podemos dormir a nossa sesta dentro da autocaravana, chega-se a uma determinada hora da noite que ninguém sabe qual é, passa a ser campismo. Nem que eu esteja acordado a jogar as cartas. Estou a fazer campismo. Se for de dia, estou estacionado. Por via das dúvidas, nós interrogamos a autoridade, que penso que é quem tem, penso não, tenho a certeza, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, é quem tem em Portugal a capacidade de nos dar parecer sobre a interpretação do Código da Estrada, que é a lei que nos rege. E quando nós os questionamos sobre o artigo 48º do Código da Estrada, no número 2, onde define o que é estacionamento, disseram-nos claramente que o estacionamento não tem a ver com a ocupação ou não ocupação do veículo em causa. Ele ou está bem estacionado ou está mal estacionado. Se são pessoas dentro ou fora, isso não é um problema. E esse é o nosso entendimento. Esse é o nosso grande problema, que não são os seus deputados que vão com certeza legislar sobre isto, porque isto é um entendimento tão básico para nós que o apelo que nós, quando muito aqui podemos deixar, é que a Associação Nacional de Municípios, se tiver com os seus deputados alguma conversa no âmbito do turismo, lhes façam ver que, em boa verdade, não se pode desvirtuar o dicionário desta maneira. Pernoitar é pernoitar, acampar é acampar. E são duas coisas completamente distintas. Uma outra questão tem a ver com aquilo que nós chamamos a discriminação negativa. E eu tive cuidado de ouvir as audiências que nos precederam e, de facto, aqui neste ponto toda a gente fala nisto. A discriminação negativa é olharem para uma autocaravana e dizerem: este não pode estacionar aqui. Mas se tiver lá um veículo exatamente com as mesmas dimensões, altura, largura, comprimento, já pode. Porque não é uma autocaravana, é eventualmente um vendedor ambulante que está a vender fruta, por exemplo. Esse pode. A autocaravana ocupa o mesmo espaço, já não pode, porque é uma autocaravana. Está a fazer campismo. Portanto, estas são, em boa verdade, as duas considerações que nos preocupam e que, no nosso entender, resolvem-se aplicando-se as leis que temos. E esta é a nossa terceira, o nosso terceiro pilar, e que aqui vimos defender. Não é necessária nenhuma alteração legislativa, melhor dizendo, não é necessário na atual conjuntura que seja criada qualquer nova legislação para regular o autocaravanismo. O autocaravanismo deve ser regulado pelo Código da Estrada, pelos regulamentos municipais, desde que não atropelem os conceitos básicos, e pelas autoridades que têm que fiscalizar. Se evidentemente alguém estiver a fazer campismo na rua, só tem que ser multado. Mas aqui depois surge um problema interessante, que não é do nosso âmbito, é do âmbito das autoridades. Queixam-se das autoridades quando se dirigem a nós. Está um português, está um estrangeiro. O português paga a multa porque não está para se abolecer e pronto, resolve o problema, paga a multa ou vai-se embora. O estrangeiro não paga e não lhe acontece nada. Porque se ele for na autoestrada com excesso de velocidade, ou paga, ou caçam-lhe a carta, ele paga. Se for numa destas irregularidades, que não é irregularidade em alguns casos, mas se for, se estiver mesmo a praticar campismo, um bom toldo, uma sombrinha, com umas cadeirinhas cá fora, e está onde não deve fazer isso, não paga a multa na hora. A multa vai para casa, é evidente que o estrangeiro não a paga. E isso faz com que se tenha ido desleixando o cumprimento da lei. com prejuízo dos compradores. Isto é quase como se nós entendermos que de um dia para o outro, se muita gente começar a andar a 180 na autoestrada, a polícia não quer saber e deixa andar toda a gente a 180. Não pode ser. Quem cumpre, cumpre. Quem não cumpre, não cumpre. Quem faz campismo, vai para os parques de campismo. Quem está estacionado, como deve ser, de acordo com o recorde da lei, não deve ser incomodado. Não tenho muito mais para vos dizer. É isto. Agora, naturalmente, os senhores deputados entenderão fazer as perguntas que acharem convenientes. O nosso princípio é as leis que temos chegam perfeitamente desde que aplicadas. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada também pela capacidade de síntese e por ir diretamente às questões que no fundo vos preocupam e motivo da matéria que, ou motivo deste pedido de audiência. Eu ia passar a palavra aos senhores deputados. Temos connosco também, temos todos os partidos representados, exceto o CDS, e portanto eu ia passar neste momento a palavra à senhora deputada Fátima Ramos pelo PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o Dr. Paulo Barbosa e os restantes elementos da Associação de Autocaravanista de Portugal, portanto, são bem-vindos a esta Assembleia. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero-vos dizer apenas que o turismo em si é uma mais-valia bastante reconhecida pelo Grupo Parlamentar do PSD, por tudo aquilo que comporta, pelos empregos que pode proporcionar em termos de criação, pela riqueza que pode proporcionar. Dentro do turismo temos várias formas de fazer turismo e uma delas assenta no movimento dos autocaravanas. Portanto, é um movimento que merece o nosso maior respeito. Sabemos que, inclusivamente, em várias autarquias já foram criados alguns parques de acolhimento específicos para as autocaravanas. Sabemos também que as autocaravanas, para além de permitirem conhecer muitas vezes territórios que não têm, por vezes, hotéis, que não têm parques de campismo, que são mais desconhecidos, permitem esse conhecimento. Mas, para além disso, tem também subjacente um impacto importante na própria economia. Porquê? Porque muitas vezes os senhores vão aos supermercados, vão ao restaurante, portanto, compram algum artesanato local. E isto é muito visível, não digo tanto em locais com grande apetência para o turismo e mais conhecidos, como por exemplo Lisboa, mas quando falamos de locais, sobretudo do interior do país e menos conhecidos, os senhores funcionam de facto como bons veículos de transmissão. E por isso, em nome do PS, agradecer-vos o facto de estarem aqui, de nos estarem aqui para sensibilizar para as vossas questões e da forma como apresentaram a questão, de facto, não temos grandes questões, isto é, também defendemos que o Código da Estrada deve ser cumprido. Claro que se nos perguntarem se concordam que para além da autocaravana em alguns dos locais os senhores depois estendam, ponham as tais mesas, tais cadeiras, é naturalmente que isso já não merece aprovação, até porque isso significa ocupar de outros espaços, que defendemos que esta atividade deve ser bem regulada e que no que toca ao estacionamento deve de facto estar a cumprir aquilo que é a limitação dos lugares de estacionamento daquele local, e é isso que nos preocupa. Portanto, mas dada a vossa exposição, que foi tão clara e que os senhores acabaram por referir isso mesmo, que não concordam quando as pessoas se servem desses locais para não fazer autocaravanismo, mas para depois fazer aquilo que se denomina muitas vezes o campismo de forma menos ordenada. Mas os senhores acabaram por criticar também esse tipo de atitudes, portanto não tenho propriamente nenhuma questão, apenas dizemos que da nossa parte também é a nossa preocupação sensibilizar mesmo as autarquias que fazem parte do PSD para tentarem criar esses parques, que no fundo é um local de estacionamento, quando muito tem uma máquina de apoio, para que as pessoas possam estar lá de forma ordenada, regulada e que sejam de facto úteis. Portanto, apenas agradecer a vossa presença.
Muito obrigada, senhora deputada. Pelo Partido Socialista, passa ao deputado Carlos Pereira, se faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Antes de mais, uma saudação à Associação Autocaravanista de Portugal. E gostaria de fazer alguns comentários relativamente àquilo que foi a muito clara apresentação do Presidente da Associação. Fazer alguns comentários prévios, dizer naturalmente que o Partido Socialista tem todo o apreço pelo autocaravanismo em Portugal e, portanto, olha com atenção e também com o cuidado devido para este tipo de atividade. Como já foi dito, é um tipo de atividade que também tem um efeito multiplicador na economia e nós não estamos em condições de deitar fora este tipo de vantagem económica que o país precisa. E, portanto, naturalmente que vemos também com bons olhos este tipo de atividade. Queria dizer que das palavras que ouvi do Sr. Paulo Barbosa, enfim, fiquei à partida com uma dúvida se há hoje municípios no país que contrariam o Código de Estrada, se fazem regulamentos que contrariam o Código de Estrada. Parece-me evidentemente uma coisa que não pode acontecer, não é sequer razoável que isso esteja a ocorrer. Não conheço nenhuma situação dessas em particular, mas pareceu-me perceber da intervenção do Sr. Paulo Barbosa que isso de facto estava a acontecer em algumas autarquias no nosso país. E, portanto, é uma matéria que, enfim, tem que haver um acompanhamento, o acompanhamento tem que ser feito e isso não pode acontecer verdadeiramente. E, portanto, como disse, a intervenção do Sr. Paulo Barbosa foi de tal forma clara, conforme também já foi dito aqui, que o Partido Socialista não tem muitas dúvidas que os problemas que colocaram, e designadamente parece-me que o problema principal que colocaram aqui, e corrijam-me se eu não estou certo, foi de facto existir municípios em que criam dificuldades ao estacionamento das autocaravanas, mesmo quando elas cumprem todos os regulamentos, e portanto, se isso está a acontecer, é evidente que é preciso aqui haver um esforço grande junto das autarquias para garantir que eles, enfim, cumprem a lei, é um bocadinho assim, é nessa perspectiva, tendo em conta, esperando também naturalmente que aqueles que são os praticantes de autocaravanismo também o façam e portanto não cedam aquilo que são os limites da lei, e, portanto, sendo assim, julgo que ficaria tudo em conformidade. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós, enfim, vamos também tentar, junto do nosso próprio espaço político, perceber se há situações que estão, enfim, a transgredir estes princípios que acabei de referir, pondo em causa aquilo que é as práticas de autocaravanismo que os senhores praticam e que os vossos associados praticam. E, portanto, julgo que é do mais elementar bom senso que haja esse cuidado. Com a ressalva, conforme a deputada que me antecedeu já disse, a deputada do PSD, que também da parte dos senhores praticantes de autocaravanismo, acho este respeito natural também pelo espaço público, que é, obviamente, de todos, e, portanto, desde que seja assim, penso que as coisas podem resolver facilmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também saúdo a presença aqui dos senhores, as preocupações que trouxeram, que eu, da minha parte, a título pessoal, acolho com a maior simpatia. Aliás, já foi trazida a este grupo de trabalho pela Federação, uma Federação de Autocaravanismo, portanto, não é uma novidade estas preocupações, têm toda a pertinência. A mim faz-me estranheza que os municípios criam regulamentos e penso que os municípios não têm competência para criar sinais de trânsito diferentes, portanto, não podem pôr lá uma tableta proibido autocaravanas. Portanto, tem que respeitar a lei. Provavelmente esses regulamentos serão simplesmente ilegais e o problema fica resolvido por aí. É preciso que alguém suscite essa questão para que as normas que sejam eventualmente ilegais sejam declaradas nulas. De resto, pronto, toda a simpatia para as preocupações que os senhores trouxeram e vamos estudar dentro do grupo parlamentar quais são as iniciativas que podemos desencadear para levar a bom porto, olá, as vossas expectativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, pelo PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Presidente da Associação Autocaravanista de Portugal. O conjunto de problemas que nos trazem, como já foi referido, não é inteiramente novo para este grupo de trabalho, já conhecemos, já tem sido colocado por algumas estruturas, algumas até mais desenvolvidas noutras problemáticas. Eu julgo que, em termos de autocaravanismo, as preocupações que mais têm sido feitas sentir junto deste grupo de trabalho é esta questão que colocam da pernoita, do estacionamento, da paragem. Tem sido também colocada para algumas estruturas preocupações com infraestruturas de apoio à prática de autocaravanismo, que não estarão, há sítios onde elas existem, há sítios onde não existem, e seria importante, é identificado como sendo importante para atrair autocaravanistas para determinados territórios. E há depois a preocupação com a permanência abusiva, que os senhores também identificaram, né, e que existe, nomeadamente, ainda recentemente, a preocupação era em torno do que chegou o grupo parlamentar do PCP, do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, onde é feito simplesmente campismo, uma espécie de campismo selvagem. E por isso são estas as tipologias de preocupações que têm chegado. Eu julgo que é justo que os autocaravanistas exijam que o seu veículo seja tratado como veículo quando se comporta como veículo e seja tratado como estrutura de campismo quando se faz campismo. E se não está a fazer campismo, se é apenas um veículo, não pode ser tratado como outra coisa. Eu penso que isso é de mais elementar a justiça, porque a vossa atividade tem essa dupla componente, né? Fazem que tem uma estrutura de caravanismo que é ao mesmo tempo de campismo, que é ao mesmo tempo um veículo, e por isso essa distinção deve ser feita, e por isso há aí a dificuldade nessa interpretação. E depois há este problema que também nos têm colocado, que é as diferentes abordagens ao longo do território nacional. Um autocaravanista está num concelho e tem uma abordagem, passa para o concelho a seguir e afinal a abordagem é completamente diferente relativamente àquilo que pode fazer e à forma como é tratado. E pronto, e é legítima, julgou, essa preocupação. O grupo parlamentar do PCP, conhecendo essas problemáticas, até recentemente colocou uma pergunta ao Ministério da Economia. Eu não sei se fizemos chegar ou não, mas eu tinha aqui uma cópia para vos entregarmos, precisamente colocando estas problemáticas e questionando o Governo se as estruturas da área do turismo, os serviços do turismo, estão a acompanhar, como é que estão a acompanhar a realidade do autocaravanismo, quais são as problemáticas que estão a ser tratadas e qual é o envolvimento das estruturas representativas no acompanhamento dessas problemáticas. Esta é a pergunta que colocámos ao Governo, tendo em conta que é recorrente, que são recorrentes as preocupações que nos fazem chegar. A pergunta é muito recente e por isso não tivemos resposta a estas matérias, mas eu deixo-vos ficar depois uma cópia desta pergunta que colocámos. Perguntava agora do vosso lado, tendo em conta que tem aqui, é se foram envolvidos em alguma estrutura de reflexão pública, nomeadamente por parte dos serviços de turismo, se têm conhecimento que existem e se foram envolvidos, para dar a vossa opinião relativamente a estas matérias e estas problemáticas, e até uma matéria, uma estrutura que é relevante, que é, e que se prende com isto que colocava agora, da diferenciação de município para município, mudando as regras, é se já fizeram esta abordagem junto da Associação Nacional de Municípios, para perceber que de forma é que, sendo a estrutura de que agrega todos os municípios, como é que pode ser trabalhado esta diferenciação que há no tratamento a autocaravanistas, que todos depois, de certo modo, todos os municípios tentam atrair para os seus territórios, por conta daquilo que já foi aqui referido, da mais-valia económica da presença de pessoas nos territórios. E por isso, grosso modo, as perguntas eram estas duas: se estão envolvidos, se foram envolvidos, se há estruturas, se têm conhecimento de estruturas de reflexão junto das estruturas do turismo de Portugal ou das estruturas de acompanhamento do turismo, e se junto da Associação Nacional de Municípios definiram já algumas diligências para tentar ultrapassar estas dificuldades e estas problemáticas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho também uma pergunta que também coloco, mas que tem a ver com a intervenção que fizeram no que diz respeito à questão das multas, que referiram que se um veículo tiver em transgressão, normalmente é-lhe pedido que pague a multa no momento. No caso, e até a questão de muitos estrangeiros brasileiros regressarem aos seus países e nunca serem, digamos, passíveis de ser exigido o pagamento da multa que tinham o dever de pagar. E se tinham alguma sugestão para nessa matéria, porque percebi também uma nota de alguma até desconforto e injustiça, porque percebi que a associação também é a favor do cumprimento das leis, motivo pelo qual até dizem que não será necessário alteração e mais leis, mas esse cumprimento, tanto por parte dos autocaravanistas, como por parte de todas as entidades envolvidas. E era para já mesmo esta a questão que deixava, porque acho que todas as outras também já foram feitas. Naturalmente, a exigência e o facto de terem trazido, também agradeço, a cartilha do autocaravanista com os direitos associados e com também o leque de obrigações, faz com que aquela máxima de nós em Portugal temos sempre até bons princípios e boas leis, bastaria que na nossa organização e houvesse a fiscalização adequada no sentido de também este cumprimento das leis se prossiga, porque o que realmente no fim destas reuniões nos apercebemos é que os problemas que surgem também muitas das vezes pelo deficiente ou mesmo incumprimento da lei, que leva às confusões e a mal-estar, e é isso que deve ser evitado. Claro que nós, a nossa abordagem é tentar também fazer os ajustamentos enquanto legisladores que possam ser considerados necessários, e já agora também no que diz respeito a esta matéria, o Grupo de Trabalho de Turismo, até pelas audiências que faz e mesmo pela audição à senhora, aos membros do Governo, nomeadamente no âmbito do Ministério da Economia, à senhora Secretária de Estado do Turismo, que nós sabemos está também a ouvir entidades acerca desta matéria, e que nós temos aqui também a oportunidade de questionar e de falar com ela e com a tutela acerca de questões a limar e a melhorar, assim como bem referiram a questão da Associação Nacional de Municípios Portugueses no que diz respeito àquela questão do que é a pernoita e em que conceito se pode ou não colocar esse novo nome, para no fundo dizer se está numa atividade de acampamento ou se está numa atividade simples de quem tem um carro e está a dormir, porque é aí que está a transgressão. A transgressão está por as cadeiras e se calhar estar a fazer fogo e outro tipo de atividades que já configuram outro modo de estar, não é? E passo de imediato a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença, os vossos contributos e os documentos que nos deixaram à senhora e aos senhores deputados. E muito obrigada, também vamos continuar a acompanhar, tendo todo o respeito por esta atividade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, eu dava duas ou três respostas, depois os meus colegas, se entenderem complementar-me, estejam à vontade, pela minha parte. E começo por responder ao Sr. Presidente. Essa questão das multas e das coimas é interessante. Nós não estamos a pretender interferir no Poder Legislativo, porque não é essa. Já perceberam que não é esse o nosso caminho. O Poder Legislativo é que tem que encontrar processos de, se eu vou na autoestrada em excesso de velocidade, tenho que pagar a multa ali mesmo, senão não ando mais. Porque é que eu, estando a fazer campismo no meio de um quintal ou de um terreno público, vem a polícia, manda-me arrumar tudo, manda-me um papelinho para, e depois a Câmara manda cobrar. Se for português, pago, não tem outro remédio. O estrangeiro não paga. Portanto, isto é um problema que não nos compete a nós dizer aos seus deputados como é que fazem ou deixam de fazer. O que achamos é que há aqui uma disparidade que nós, enfim, gostaríamos imenso que os seus deputados tomassem em consideração. Não fazemos mais do que isso, nós não somos juristas, nem queremos, acho que cada um deve tratar dos seus temas. Portanto, a nossa sugestão é que o comportamento das autoridades perante uns e outros não seja diferente. Porque aqui o que é que acontece? O autocaravanista português paga sempre a multa. Porque já sabe que se não pagar ali, paga mais tarde porque há uma morada que se conhece. O estrangeiro vai à vida dele. E, portanto, acabou, nunca mais paga. E posso lhe dizer que 90% das pessoas que estão aí a fazer esse tipo de atitudes não são os portugueses. Os portugueses têm consciência, têm as suas associações, sabem que estão na sua terra e não somos nós que fazemos isso. Também os há. Nós, enfim, de alguma maneira, as associações, os clubes têm a tendência de, não digo educar, nós também tentamos educar os nossos filhos e às vezes não conseguimos. Portanto, essas questões não é por lei que se consegue. É pelo dia-a-dia, pelo nosso contacto com os associados. Educando-os, entre comas, através da cartilha, através de todos os processos que temos. O estrangeiro não veio, passou a vida dele. Eles não se atrevem a fazer na terra deles o que fazem cá. Nós sabemos, vamos lá e não vemos isso. Chegamos aqui, vale tudo. O que eu digo é, as autoridades façam cumprir a lei, que esse vale tudo desaparece no instante. A senhora deputada do PSD fala-nos, de facto, nos parques de autocaravanas. Quantos mais, melhor. Tomáramos nós que cada concelho, aliás, no documento que distribuímos, chamado Declaração de Princípios, nós pugnamos por uma área de serviço. A área de serviço não é mais que um parque de autocaravanas que tenha naturalmente uma estação de serviço para nós podermos despejar as cassetes, as águas. No fundo, estamos aqui a tentar que o ambiente não seja minimamente tocado com a nossa atividade. A não ser o gasóleo, mas aí não há muito a fazer. Um dia virão as elétricas e portanto, tudo passará.
E o gasóleo paga imposto.
E nós pagamos imposto de circulação, etc. Portanto, compensamos isso de alguma maneira. Agora, a questão que se coloca é, de facto, a construção da área de serviço com a finalidade de depois dizer, mas vocês só podem estacionar ali, na via pública já não podem. Isso nós não concordamos de maneira nenhuma. Isso é fazer, por um lado, uma espécie de discriminação positiva, dando-nos um roçado, e a seguir, e agora não estacionem mais lado nenhum. Isso não acontece com os automóveis. Há parques de estacionamento pagos ou não pagos, nunca se questiona essa questão. Quem quiser ir para um parque pago, vai. Quem não quiser, tem o carro no meio da rua. Na rua, provavelmente, será assaltado. Num parque, enfim, onde paga, talvez não seja, porque é guardado. A pessoa tem a liberdade de escolher se quer estacionar aqui ou ali, desde que seja legal. Nós, com as autocaravanas, queremos que olhem para nós exatamente da mesma maneira. Quantos mais parques, no sentido de podermos estar em locais onde nos sentamos seguros, pagando o que tivemos que pagar, tudo bem. Mas que isso não seja impedimento, como acontece, e o Sr. Deputado do PS perguntou exemplos, eu dou-lhe já um, na Quarteira. Se é na Quarteira, eu vou em passeio. Vou almoçar aqui na Quarteira. Estaciono, vou ao restaurante. Quando chegar, estou multado. As autocaravanas, pura e simplesmente, são proibidas de estacionar na Quarteira. Proibido. O regulamento municipal legal, no nosso entender, não é. Vamos reclamar a quem? Esse é o problema. Vamos pôr ações em tribunal contra uma Câmara? A Câmara tem a obrigação de saber cumprir a lei. O que é que a Câmara fez? Fez um regulamento, criou um parque de estacionamento que fica aí a 4 ou 5 quilómetros da cidade, e eu pergunto depois como é que os séniores estacionam. Porque o grupo etário dos autocaravanistas já perceberam. Nós somos dos mais novos. Há pessoas mais novas que nós, mas a grande maioria não é. Se forem por aí passear e virem, são pessoas, algumas até com alguma dificuldade de mobilidade. São pessoas mais velhas, que andam aí a gastar o dinheiro que gastavam na casa deles, porque nós andamos aí um mês, 15 dias, pelo país, evidentemente que os nossos custos do dia-a-dia vão sendo transportados para o local onde estamos. Nós temos que comer, comprar roupa, lavandaria, ir ao cinema, ao teatro. Quantas vezes eu passei com a minha mulher, há um cinema interessante numa terra que nós nunca lá fomos, o autocaravanismo tem esta qualidade, começamos a conhecer locais que de outra maneira nunca lá iríamos, passávamos de carro a caminho do Algarve ou de um sítio do destino final e não parámos. Com a autocaravana nós vamos parando, porque nós de facto não temos aquele calendário rígido de tenho ali o apartamento alugado, tenho que chegar lá hoje, senão estou a pagar para nada. Não, com a autocaravana vou andando, chego lá, o que chega mais devagar, e pelo caminho vou fazendo a minha despesa. Portanto, esses parques de autocaravanas são ótimos. Regulamentos municipais, há exemplos bons e maus, esse da Quarteira é péssimo. Na Nazaré, outro total. Se entrar nos portais dos autocaravanistas, verá que Nazaré está à cabeça dos das terras onde nós dizemos ninguém vá para lá. Porque queremos exatamente fazer isso. Tenha lá um parque de campismo ou tenha um lugar que entendem que é onde nós temos que estar e só ali fora disso não é possível. Nós não concordamos. As câmaras têm tanta maneira de resolver os problemas. E dou-lhe dois exemplos também positivos. Vila Praia de Ancla pertence a Caminha. Tinha por tudo quanto é lado letreiros a dizer autocaravanas proibidos de estacionar. Mas a palavra mesmo, autocaravana, não é o sinal com autocaravana, porque isso não existe. A esse eu fiquei sem que lhe diga, quando vejo, nem quero saber. Não existe aquele sinal. Pode lá estar, não existe. Agora, um sinal de proibição de estacionamento, com uma placazinha em baixo a dizer autocaravana, isso é legal. Podem perfeitamente fazê-lo. Mas isso é uma discriminação que nós entendemos que não é correta em relação a nós. O Código da Estrada permite, e com o diálogo que nós tivemos com a Câmara de Caminha, que é quem tem o poder em Vila Praia de Ancora, substituíram a palavra autocaravana por uma placa que diz 4 metros e meio. É tão fácil. Portanto, não é a autocaravana que nos estaciona ali. É qualquer veículo que tenha mais de 4 metros e meio. O problema resolveu-se, sem nenhuma discriminação negativa. As câmaras têm todo o poder de, na sua terra, legislarem no sentido de regular o trânsito. O trânsito deve ser regulado pelos autarcas, para isso são eleitos. E nós, que somos turistas itinerantes, temos que nos sujeitar ao que as câmaras entenderem por bem regular o trânsito. A regulação de uma autocaravana, se passar, fica encravada, não consegue. Então há sinais próprios, veículos com mais de 4 metros, com largura superior a 2, há tanta maneira de resolver um problema, de acordo com o código, e não pôr a palavra autocaravana, que é uma discriminação, é tirar um rótulo. E esse rótulo é que nós não queremos que nos atirem, porque é pela negativa. Agora, se há parques de autocaravanas, também há parques para deficientes, também há parques para motas, também há parques de discriminação positiva, que podem ser interessantes de modo a conseguir-se regular o trânsito, regular-se o modo de estacionamento, tudo isso é perfeito. Nós não gostamos de ser discriminados negativamente. Esta é uma questão que as câmaras, Santo Tirso entendeu isso muito bem, alterou o regulamento. Caminha entendeu isso muito bem, alterou o regulamento. Outros não entendem, como a Nazaré, que nem nos responde. E, portanto, quer dizer, os autarcas têm cada um o seu entendimento. Isto não tem a ver com partidos, é engraçado. Se nós formos a ver, há de tudo em todos. Eu só estou a dar estes 4 exemplos, porque esses conheço muitíssimo bem. Mas há muitos por esse país fora, onde os regulamentos chegaram à Associação Nacional de Municípios. Eu posso dizer que nós, efetivamente, já fizemos chegar à Associação Nacional de Municípios o nosso entender. E ainda consideramos mais, por exemplo, no contacto que tivemos com a Câmara de Santo Tirso, até dissemos o vosso regulamento, no nosso entender, está tão correto que poderia ser de exemplo para o resto do país. Porque ele é igual a todos os outros, com uma exceção, é que a linha que diz pernoita é campismo desapareceu. É só essa linha que eles retiraram. Tudo o resto está certo. Regular o trânsito, regular como é que são os acampamentos ocasionais, porque se eu quero fazer, a nossa associação faz, volta meia volta, concentrações de autocaravanas. Nós não vamos dizer aos sócios da associação, pá, vamos todos ali para Santo Tirso, para o Largo da Feira, e vamos passar lá um fim de semana. Isto não é assim. Isto não se faz. Quem o fizer está sujeito a uma coima, porque há um regulamento municipal que regula estas coisas. O que nós fazemos é entrar em contacto com a Câmara Municipal, dizer que estamos interessados em fazer um... Ainda fizemos isso agora, há muito pouco tempo. Fazemos um encontro, as autocaravanas ficam estacionadas no local que a Câmara indica que nós devemos estar, e inclusive fazemos depois um programa cultural em colaboração com a Câmara, visitamos a terra, damos a conhecer aquele concelho aos nossos sócios que são de norte a sul. Os nossos encontros têm sido autocaravanistas desde o Minho da Valença até a Vila Real Santo António. Nós estamos espalhados pelo país e conseguimos pôr ali 50, 60 autocaravanas concentradas com autorização de quem de direito, cumprindo os regulamentos. Agora, se as pessoas aparecem de repente todas ali e estacionam ali à balda, isto também não pode ser. E é um pouco isto que o bom senso dos autarcas, isto não vai por lei, isto vai pelo diálogo, vai pelo quererem ou não quererem que o autocaravanismo ali esteja. Mas pernoitar, considerar pernoitar um ato de campismo, isso é o que está na grande maioria dos regulamentos, que alguns retiram após a nossa intervenção, que nós aplaudimos, e que o que pedimos a esses autarcas é, junto dos vossos colegas autarcas, chamem-lhes a atenção para esta questão. Não estamos, para responder ao seu deputado do PC, nós não fomos nunca envolvidos em qualquer grupo de trabalho que tenha emanado do Governo. Portanto, o Governo sabe muito bem que nós existimos, como é evidente. Já tivemos, inclusive, conversações com a senhora Secretária de Estado, com os seus adjuntos, para tratar de assuntos estes e outros. Mas se há algum grupo de trabalho que esteja a tratar este tema, nós não fomos envolvidos. Seria muito interessante que ouvisse, não temos que ser nós. Tem que ser quem eles entenderem. Há variedíssimos grupos, autocaravanistas em Portugal organizados, uns organizam-se em clubes, outros em associações, os clubes organizam-se entre si, tudo bem. De qualquer modo, nós representamos 3/4 da totalidade dos membros autocaravanistas filiados em associações. Achamos que, se alguém deve ser ouvido, também nós deveríamos ser. Não fazemos questão disso. Mas temos ideias, divergimos pontualmente nesta ou naquela questão com outros, mas estamos abertos em dialogar com quem de direito sobre este tema. Fazer campismo na via pública. Há locais onde isso até é incentivado pelos autarcas. Quando os autarcas, por exemplo, principalmente no interior existe muito isso, gastam uma pipa de massa a fazer um parque de merendas. Para que é que aquilo serve? Um parque de merendas é, claramente, para as pessoas irem fazer piqueniques. As pessoas vão de carro, põem as suas mesinhas, juntam-se aos locais, até a fogareiros públicos, levam o churrasquinho, fazem aí. Os carros podem fazer isso tudo. Se um autocaravanista resolver juntar-se a esse grupo, pôr lá a sua autocaravana, abrir o toldo, que até faz ali uma sombrinha, nós não consideramos que neste particular esteja a fazer campismo. Porque ele está a usar um terreno que foi construído para aquilo. Agora, o que ele não deve fazer, isso entendemos, é chegar ali a bancar e estar ali 15 dias. É diferente. O Parque de Merendas é para ir merendar. Nós somos itinerantes, nós nunca estamos mais de 2-3 dias no mesmo local. Embora, legalmente, possamos estar 30 dias. Agora eu pergunto, qual é a autocaravana que consegue estar 30 dias se estiver ocupada? Ao fim de 2-3 dias, nós temos que sair, temos que ir buscar água, despejar as águas sujas, mudar a água cassete. Portanto, ninguém está 30 dias, a não ser que faça o que se faz. Que as autoridades ou fecham olhos ou não querem ver. Que é despejar as cassetes nos rios, no mato, atrás das árvores e pintam, e roubam água. Quer dizer, há de tudo. Porque há bons rapazes e maus rapazes nestas coisas. Nós sabemos que é assim. Portanto, sobre essa questão, o que nós dizemos é, cumpra-se o que tem que se cumprir. A lei diz que é 30 dias, eu digo, é impossível. A não ser que eu tenha autocaravana estacionada à porta da minha casa. Eu até posso estar 30 dias com a autocaravana à porta da minha casa, porque moro ali e é permitido estacionar, e ninguém me incomoda com isso. Mas se eu um dia me der na cabeça, hoje vou dormir na autocaravana que estou com saudades, sou multado, porque estou a fazer campismo. Isto é um absurdo. A autocaravana está exatamente no mesmo sítio, fechada como sempre esteve, só que está lá uma pessoa dentro a dormir, está a fazer campismo. É esta questão que nós refutamos. Os meus colegas, pela minha parte, tento ser o mais sintético que pude. Obrigado.
Muito obrigada. Faz favor.
Só queria intervir em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PCP, em relação às áreas de serviço de apoio às autocaravanas. Efetivamente, nós, portanto, pretendemos que exista pelo menos uma por concelho, até para evitar estas situações que também já foram aqui reportadas. Muitas vezes o autocaravanista pega nas suas cassetes de águas sujas e despeja-as para qualquer sítio, porque também não tem local onde as despejar. No entanto, a construção das chamadas áreas de serviço para autocaravanas, penso que deve merecer alguma reflexão, porque conforme os locais, conforme as necessidades do local em si, se é uma aldeia, se é uma cidade, se é uma pequena vila, deve-se ter em atenção de que a colocação de uma área de serviço não obedece todas aos mesmos parâmetros. Deve ter em consideração o local onde é ela colocada, se vai beneficiar ou não o comércio local, porque é também uma das preocupações da associação, é que haja uma interligação entre o autocaravanismo e o interesse da comunidade e, portanto, há que ter em atenção isso. Foram, durante todos estes anos, que não serão muitos, de autocaravanismo em Portugal, e por isso é que às vezes é difícil regular um fenómeno novo, todas estas estruturas foram criadas, portanto, com o empenhamento das associações, ou dos clubes, dos próprios autocaravanistas, que junto dos autarcas os foram motivando para estas estruturas. principalmente no interior do país. Eu quero também chamar a atenção que existem em Portugal cerca de 200 estruturas deste tipo, que 25 delas estão em superfícies comerciais. Isto por si só demonstra o interesse económico desta atividade. Não é por acaso que as superfícies comerciais instalam uma área de serviço nas suas instalações. Existem, inclusivamente, áreas de serviço em restaurantes, não muitos, mas existem. E há uma rede de superfícies comerciais que tem locais específicos para estacionamento e autocaravanas e que permite a pernoita dos autocaravanistas nesse local. Eu só quero lembrar que Portugal tem uma orla marítima, claro que tem, mas também tem todo um interior e um grande património que será completamente desprezado se formos atender só às necessidades específicas da orla marítima. Portugal não é só mar e sol. Tenho dito.
Muito obrigada. Penso que está tudo e mais uma vez agradeço à vossa associação os contributos que deram para o aprofundamento destas matérias e naturalmente também à senhora e aos senhores deputados e desejar-lhes uma boa tarde e dizer-lhes e reiterar a nossa total disponibilidade tanto em termos de grupo de trabalho como os próprios grupos parlamentares, como já aqui o afirmaram, no acompanhamento destas matérias e que estaremos sempre disponíveis para outros esclarecimentos que entendam fazer e comunicarem connosco e também dizer-vos que quer esta audiência, quer as demais, estarão e estão, fazem parte da nossa página que está disponível na internet, assim como da comissão onde nos integramos, que é a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Muito boa tarde e obrigada.
Muito obrigado.